Está no ar o Papo Coletivo, um programa feito por quem acredita em uma sociedade com mais diálogo e participação. Depois de várias conquistas adquiridas pelo povo brasileiro entre os anos de 2013 e 2014, econômicas, trabalhistas, tecnológicas, entre outras. Conquistas que transformaram o país numa economia forte, respeitada em todo o mundo, sem, no entanto, deixar de fazer uma política republicana e cuidando dos que mais sofreram pelas históricas desigualdades sociais e levantando a autoestima dos brasileiros. Nunca se viu tantos brasileiros filhos das periferias estudando nas universidades. Nunca houve tanta geração de emprego e renda. Nunca tantos programas para baixa renda foram implementados. Pois aquela velha e tradicional elite brasileira não gostou quando se viu ameaçada com a ascensão de trabalhadores e trabalhadoras, dos negros e negras, dos povos indígenas, dos pobres em geral. As madames começaram a ver os filhos de suas empregadas domésticas fazendo medicina, direito. Aqueles antes excluídos adquiriram espaços na sala de aula, junto ao filho de juízes e médicos. Espaços não só físicos, mas espaços também de palavra. A voz das minorias passou a ter lugar. Espaços antes utópicos tornaram-se reais, porque se antes havia sonho, esses governos construíram caminhos que tornaram estes sonhos uma realidade possível. A utopia da periferia fazia bem à elite. Eles sonhavam, e só. Mas a utopia tornou-se uma heterotopia para esta mesma elite e isso a assustou. Lugar plural, onde a diversidade se encontra, onde vozes diversas são ditas e ouvidas, quanta diferença no mesmo espaço. Esse novo cenário aparecia como um quadro surreal para uma elite acostumada sempre com a mesma cor, a mesma voz, a mesma origem. Então se organizaram, se reorganizaram e planejaram de forma mesquinha e covarde o grande golpe. E aqui, será que podemos excluir o Supremo? E como num conto triste de Dostoiévski, a presidente Dilma foi golpeada. O povo foi golpeado. E o sonho que tinha começado a virar realidade tornou-se pesadelo. Era um impeachment da presidenta Dilma. Eles e os golpistas prometiam dias melhores e, para tanto, diziam que o país tinha que fazer as reformas necessárias. Necessárias para quem?
Quem desce do morro não morre no asfalto. Lá vem o Brasil.
Você está ouvindo Papo Coletivo, um programa feito por quem acredita em uma sociedade com mais diálogo e participação.
Árdua e duramente fizeram as reformas trabalhistas e previdenciárias. O país que, na versão das elites, agora cresceria, viu aumentar a desigualdade social, o desemprego e entrou de novo no mapa da fome. Vieram as eleições presidenciais e durante esse percurso prenderam com mais um golpe, agora dado pelo Poder Judiciário, a maior liderança da oposição, capaz de tornar o sonho realidade outra vez. Condenaram Lula e o tiraram da disputa eleitoral, facilitando a eleição de um representante da extrema direita. Entra no cenário um deputado por anos inexpressivo, Jair Bolsonaro. Algo inimaginável, mesmo nas piores distopias políticas brasileiras. Ele vinha com tudo, tirano, fascista, autoritário, antidemocrático, racista, machista, homofóbico, carregava em seu discurso e em sua prática todos os tipos de preconceitos que o afastavam de qualquer imagem de um cidadão de bem. Já se passaram quase 2 anos e só coisas ruins acontecem à população, principalmente aos mais vulneráveis e que precisam de uma maior atenção por parte do Estado. Acrescente-se aí a isso um clima de ódio que não fica só no clima, traduz-se em atos de violência que se expressam de forma cruel e sem vergonha. O ódio e a violência viram que agora havia espaço para dar as caras. Aquilo do campo do antiético que antes era maquiado, disfarçado, já não encontra razão para se esconder. E então, no contexto de autoritarismo e da violência, o diálogo cessa. No seu lugar, entra a arma, o grito, a histeria, o fanatismo, que impede toda a escuta. Promove-se a partir dessas ferramentas fascistas a dificuldade de convivência entre as pessoas que pensam diferente. O diverso, o diferente, não é mais respeitado, mas perseguido. A democracia está acabando, está sendo destruída aos poucos e nós assistimos tudo sem poder nos mobilizar, sem poder ir às ruas, já que o mundo está acometido por uma guerra viral, o Covid-19, que obriga toda pessoa de bom senso e bom juízo a ficar em casa. Mas eles, os fascistas, negadores de tudo, negam também o ficar em casa e vão para as ruas defender o golpe definitivo contra a democracia. O governo progressista fez reformas estruturantes de grande importância, que poderiam ajudar no combate à grande epidemia mundial. O Cadastro Único, o SAMU, a Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, as UPAs, o Bolsa Família, entre outras. Mas, infelizmente, tudo isso vem sendo destruído, porque o desgoverno aí implantado só pensa em fazer política para ele e sua família, esquecendo que foi eleito para liderar uma nação. Enfim, a democracia está sob ameaça e pode desmoronar sem que possamos fazer muita coisa para evitar. O povo não pode ir às ruas. O Supremo está calado. O Congresso desvia-se do problema. A verdade é que tudo o que simboliza democracia e inclusão está sendo jogado ladeira abaixo. Nós também estamos descendo essa ladeira. Está na hora de retornarmos, de fazer meia volta. Temos que subir a ladeira para impedir que a democracia tenha sua queda mortal. Não mais clássico, mais clichê, mais urgente. Nos resta dizer agora, nas palavras do poeta, vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. O texto que você ouviu é uma reflexão coletiva e foi elaborado por Pedro Luiz, pelo PT, Walter Campelo, Juracema Medeiros, Ivones Gonçalves e Rodrigo Soares. Pelas ruas marchando.